Teve uma pessoa que me admoestou aqui por eu falar das relações entre o Zen e o fascismo. Porém, amigo, eu tô falando só de história. Claro, eu tô num diálogo aqui com a comunidade que me acompanha. Já faz alguns anos que eu escrevo sobre isso. Isso não é um assunto tabu ou desconhecido dentro da comunidade budista ou da comunidade do Zen mesmo. Mas talvez para quem tá chegando, para quem não conhece nada, para quem nunca foi conversar com o professor do Zen, isso é uma novidade, né? Então, é um motivo de grande vergonha para eles, e é um motivo, e acertadamente é um motivo de vergonha. Não é um motivo para descartar a tradição Zen, que é muito rica, muito maravilhosa, mas é uma coisa que está na história deles. Ok? Eu vou falar um pouco sobre isso.
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Basicamente, essa coisa surgiu com esse livro muito importante como é o nome dele? Brian da Zen Victoria, né? Que foi um livro que Brian da Zen Victoria, Zen at War, que explica como a instituição do Zen no Japão ajudou na Segunda Guerra Mundial, treinou as pessoas e participou e pelo menos ficou isentão assim, perante o que estava acontecendo no seu país, e descreve todo o processo que o Zen acabou participando da Segunda Guerra, né? Participando como um agente de destruição, de treinar kamikaze e assim por diante. Okay? Quando esse livro saiu, na década de 90, teve um período de desculpas público da tradição Zen, de terem participado disso dessa forma. Okay? Aí, com base nesse livro, e com base também naquele livro do budismo modernista, que eu vou botar o link na descrição aqui do texto, é que normalmente eu entro numa discussão sobre como é que surgiu esse viés fascista, esse viés político, num sentido mais negativo possível, dentro do Zen. Isso é uma coisa que me interessa porque tem a ver diretamente com o budismo e política, né? E ao traçar isso, a gente chega, né, estudando o modernismo budista e como o budismo foi influenciado pela modernidade, a gente chega ao fato de que os japoneses, como uma forma de autossustentação, como uma forma de entender o mundo e serem um povo que não vai ser colonizado, né? Eles não foram colonizados, pelo menos antes da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, a gente pode dizer que o American Way of Doing Business, etc., entrou e ficou lá, e hoje em dia é uma mistura, a cultura japonesa não existe como existia e tem um americanismo muito forte lá, né? Mas é uma colonização indireta, e é uma colonização cultural como todos nós temos, né? Ok? Mas, enfim, isso começou com eles olhando assim para o panorama mundial, dizendo: nós temos que nos dar um jeito nisso, nós vamos estudar bem esses europeus. Então eles começaram a estudar filosofia, o pensamento europeu ainda no século XIX, seriamente, fazendo universidade, fazendo uma coisa profunda e séria. Ok? O que que eles captaram dali? O que que eles foram estudar? Eles foram estudar os alemães. Esses alemães, daí isso é uma tese minha, né? Então, por exemplo, começando lá com Hegel, eu não estou dizendo que Hegel seja nazista ou Nietzsche seja nazista. Nietzsche não era um objeto de estudo deles no Japão, mas o Hegel era um objeto. Assim, na minha visão, embora não fosse a intenção do autor, as raízes do pensamento totalitário, curiosamente, porque não é isso que ele quer com o texto dele, né? Mas elas estão lá nessa ideia de um espírito da nação, espírito da raça, espírito que está lá em Hegel, ok? Então, essa coisa do espírito japonês vai penetrar no Zen também. Então aí começa, né, esse nacionalismo, essa coisa. Isso é muito forte no Zen, influenciado pelo pensamento alemão até os dias de hoje, mas principalmente até antes da guerra, né? Na guerra, depois acho que muita gente se deu conta de que não podia ser assim. E começou aí a penetração do Zen entre os hippies, que é outra coisa, né? Então os beatniks e os hippies depois se apropriaram do Zen de uma outra maneira. Mas, a princípio, quem se apropriou do Zen foram os alemães. Então, Heidegger falava de Zen, eles gostavam de Zen, e os japoneses gostavam dos alemães. E gostavam dos alemães e se aliaram aos alemães e tiveram essa incursão aí nesse nacionalismo violento que estava na Segunda Guerra, né? Então, a gente não pode separar, assim, a história cultural do povo ali da história religiosa, né? Então, por que que o Zen tinha essa fragilidade perante o pensamento europeu, perante o pensamento totalitário, né? O Zen tinha essa fragilidade porque, dentro do sistema feudal, também eles treinavam os samurais, eles já eram uma estrutura bélica. E o Zen bélico, ele tem um pouco a ver com essa coisa do Hashram Mahayana que nós estamos falando lá no Tibete, lá no início. Então a gente não está dizendo aqui que todo o Zen seja, tem esse viés de não mente, né, que permite que vire uma maquininha para agir para o seu ser feudal, para o seu pro estado, né? Então vai lá, corta uma pessoa, a pessoa é vacuidade, pode cortar a pessoa ao meio, né? Sem sentir nada. Está totalmente desvinculado dos sentimentos. Então isso é um treinamento que está vinculado ao Zen, que está vinculado ao Prajnaparamita no Japão. Foi apropriado o budismo lá para eles matarem melhor, ok? Não existe budismo bélico no Vajrayana? Claro que existe, né? A gente tem o Gesar e assim por diante. A gente não, ainda não tem uma vinculação com o totalitarismo, né? Então esse tipo de coisa a gente não aconteceu com a gente. Então, quando a gente está falando ali de conexão do Zen com o fascismo, não quer dizer que um professor Zen hoje em dia seja mais fascista do que um professor qualquer outro tipo, né? Isso quer dizer que historicamente o Zen participou do fascismo, né? Isso está lá na história do Zen. Por que ele participou do fascismo? Daí a gente pode talvez olhar as raízes lá nos problemas que todas as tradições têm, mas que ficaram evidentes no caso do Zen com o debate com Kamala Shila. Então a posição do Hashram Mahayana tinha algum problema que os tibetanos disseram não passará. Né? Existia uma coisa além do bem e do mal aqui, que permitia um certo tipo de coisa que no Tibete eles disseram: não, não, isso aqui nós não queremos no nosso país. Lá no século VIII, isso. Então, pode-se dizer que tem uma raiz desse tipo dentro do Zen, que daí se misturou com o pensamento europeu, com o pensamento alemão. É, pode dizer, ah, o fascismo não tem assim, estritamente falando, o fascismo não tem uma conexão com o pensamento alemão, tem uma conexão com os eruditos e os pensadores e os articuladores italianos, né? Mas a gente está falando, né, fascismo lato senso, né, que é essa coisa de nacionalismo, né, governo totalitário, uso da violência, uso da força do país, da força da ideia, dessa coisa meio macho, né? Essa coisa meio macho, se tu vai ver um filme de samurai, se tu vai ver um filme, né, ligado ao Zen, assim. Então, eles têm uma glorificação meio Benito Mussolini, assim, das coisas em alguns aspectos, ok? Aqui a gente está lembrando da história, essa história da qual os japoneses se arrependeram, os mestres do Zen pediram desculpa. Daí quando uma pessoa me escreve assim: você está sendo preconceituoso que você está falando do Zen em termos do fascismo. Não, amigo, é livro de história, é pedido de desculpa público, teve participação, eles tiveram envolvidos nisso. Não é uma coisa que pode ser negada, negacionismo histórico. Isso aí, aliás, né, vamos dizer que isso daí é um problema por si só. Daí o segundo problema, que já falei sobre isso, né, o DT Suzuki. O DT Suzuki, ele não era uma pessoa treinada no Zen. Então no meio disso a gente tem ainda, né, tem o Zen, alguma coisa dentro do Zen que tem um problema que se liga ao pensamento alemão, e depois nós temos os subprodutos que estão à margem do Zen, que são apropriados à nossa cultura como sendo Zen. Então, DT Suzuki não era um professor do Zen, mas ele escrevia sobre Zen, como uma pessoa qualquer. Eu posso escrever sobre Zen, falar sobre Zen aqui no canal, tem nenhuma vinculação com tradição nenhuma, né? Aí eu fico falando do Zen aqui. Então, DT Suzuki é a mesma coisa, ele fala da cabeça dele. E ele era um cara que estudava, que era ligado ao cristianismo, que estudava e que estava lá dentro do movimento nacionalista dentro do Japão. Então, ele estava no meio dessa história aí, no meio do fascismo. E daí, quando a gente vai analisar essa coisa da não-mente, do Hashram Mahayana, quando a gente vai analisar essa coisa de meditar que nem uma pedra, de viver a experiência e não sei o quê, e ele vincular isso ao pensamento alemão, do Hegel, depois do Heidegger, e vincular isso ao fascismo, né? Quando a gente faz toda essa coisa, a gente vê essa figura central no DT Suzuki. E aí, o que eu faço a ponte, já botei o texto lá, faço a ponte com no que vai se tornar isso no mundo moderno, do mercado moderno, uma figura como Steve Jobs, que tem todos os seus méritos de fazer os seus produtos, etc. Mas ele tem alguma coisa ali que ele aprendeu no Zen, que foi por esse lado. É, o Zen dele foi o lado do DT Suzuki, foi o lado da não-mente, foi o lado samurai, né? O que a gente pode fazer de críticas a esse pensamento moderno que está ligado. E daí, o aspecto que a gente vê hoje, né? Então, não é só o Zen que tem isso, mas algumas vezes tem os professores isentões, né? Então, de certa forma, né? Quando a gente diz assim: se você quer defender uma coisa assim que está além de direita e esquerda, ah, não, porque direita e esquerda é uma dicotomia muito, não sei, você é de direita. Quem gosta de fazer essa distinção bem clara e não cair no, né, é a esquerda. Quem fica Dizendo assim, não, 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 vamos, não, é tudo caminho do meio, não tem extremos, não sei o quê. Isso é assumir esse extremo de direita. Então, eu fico muito feliz que as minhas professoras, elas falam nas manifestações e dizem claramente que eles estavam reagindo à opressão e está tendo violência gratuita contra eles, né? O Donald Trump ameaçou violência, né? A pessoa também me escreveu dizendo assim, ah, você está usando fascista como um xingamento, até o próprio George Orwell não usaria fazer. Meu amigo, desde o início do governo Trump, os eruditos aí sobre política, ou até o Noam Chomsky também, que é uma figura central no pensamento de esquerda nos Estados Unidos, estão fazendo lista das coisas. Então tem uma lista de coisas que o Trump faz que caracteriza ele como fascista. Não é gratuito chamar o Trump de fascista, ok? Não é por nada, assim, isso daí é, né? Pode parecer xingamento porque ninguém gosta de ser chamado de fascista hoje em dia, talvez. Não sei, daqui a pouco gostam também, né? Porque muda tudo. Isso daí não sou eu, isso daí é quem pensa já escreve sobre isso. Tem facilmente, se você procurar em inglês, você encontra por que Donald Trump é fascista. Você encontra lá 10 ou 12 razões que, né, são lakshas, que são essas apreensões modais aí, essas características do Trump como um governante fascista. E essa coisa isentona, eu cabo lembrar, é uma posição política, é a posição política na qual começou o problema do Zen lá com o fascismo, e daqui a pouco eles estavam participando, estavam ajudando, dando apoio, né, ao imperador, porque por um lado não tinha outro jeito, por outro lado tinha uma grande covardia também. Então, quando eu falo do DT Suzuki, é de conhecimento de dentro da sanga do Zen, eu vi gente do Zen falando mal dele, e quando eu falo participação fascista do Zen na Segunda Guerra Mundial dentro do Japão, isso daí é uma coisa bem documentada, com pedido de desculpas público, ok? Outra coisa foi um amigo meu aí que reclamou do meu termo jocoso de usar licitação pública no caso da entrada do Zen, tivesse de fato foi um debate público, né? Mas que determinava se a tradição podia entrar ou não. Então eu uso a palavra moderna licitação, porque envolve, né, uma facilitação econômica quando você entra dentro do. Né? Você ganha isenção de imposto e etc. Esse tipo de coisa eles iam ter um apoio para entrar dentro do Tibete. Eles não receberam apoio, foram barrados, daí eles não entraram. Novamente, aqui eu lembro, tem uma tese que diz que o Hashama Mahayana, ou seja, ele era um mau representante do Zen, ele estava representando o Zen de uma forma equivocada perante o debate tibetano. Tem uma outra forma, outra escola que diz, não, o Zen é assim mesmo, como ele ensinou, e não tinha que ter entrado mesmo. Acho que é os dois extremos. Eu diria que o Hoshama Mahayana representa parte do Zen, tem parte da interpretação do Zen que permitiu esse vínculo com o pensamento alemão, com o pensamento fascista, depois, mais tarde, e com o Steve Jobs hoje em dia. Então, isso existe dentro do Zen, já classicamente assim falando. Mas isso não é a melhor nem a principal parte do Zen. Então, a gente não precisa se fixar na ideia da expulsão do Zen no Tibete, ou do fascismo, ou do Steve Jobs com a parte mais relevante que há no Zen. Não é a parte mais relevante que tem no Zen. É uma parte que é interessante falar nesse momento histórico, né? Vamos dizer assim.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Nirau ekorajinga sumbanda ne omalu di kwene chirezi wan tenzin ja soe za peka jarpa du tenji oche. Om so chi jia mian chen pene jira sa wa kun cha tu ziwe zetai bai mian jino tu tulu pia mani en chogi sa sun da du tenji oche. Chi mian kwenye pia masan bao sa sura jen jese no pa igar ji wan shu shuki tu peku kuse de shin tezin dar shin shu. Chik me tu shu tru pa nangi wan cha tu ngon tru pa tenor mu yen ngin ku pa malo la san elun du tin leta tu tenji oche. Eme jes un pe meri su che pe metan la chi kuse su wan pe wan chon ji tru ma jeso shin do ni be melun jidru ji oche. Pene jo ene chin po te pa yuri ne pa dan de basi pe chen bundan kuse chan sen tenji oche. Kusun san je guru Rinpo Shingon do Condado de Wajimbo Jabartia com seu tutor apostar sua adepção de lá do Sushi não se lembra de Shiva dançam balão de Drupatin de Elo. O Mahum Bezaguru Pemace de Hun, que loja som de Luches, Alinsa som de papel, Trujo Sung, Nanguada Miral do Sungelech.